Boa noite a todos vocês, tudo bem? Eu sou o João Emanuel, eu sou irmão do Ian, tá ali meu irmão, que eu amo muito, meu bebezinho. Bebê, quem quiser chamar ele de bebê, ele gosta. Brincadeiras à parte. É uma honra estar aqui, muito feliz. Muito obrigado, pastor, pelo convite. E feliz, né? Feliz porque já são 13 anos de Exit. Eu tô como jovem, é o terceiro aniversário que eu participo, mas eu tô desde o começo, desde que o Exit era aquele lugar verde lá na frente, lá, eu tô lá. E eu tenho uma memória do Exit que foi depois. Quem lembra da parede que é o palco hoje, que era jornal? Vocês lembram? Eu tenho a memória do Exit quando a gente estava reformando e a gente passou tirando aquele jornal. Acho que a gente passou umas 3 semanas tirando jornal. Pois é. Podia ser um papel só, né? Era milhões de jornais. Jornais. Não sei. Mas para mim é muito bom estar aqui, muito feliz de estar celebrando o aniversário junto com vocês. E no aniversário de 10 anos, o careca ali, que é o meu pai, ele falou uma coisa num vídeo, que ele falou assim, ó, e mais 10, não sei se vocês lembram, e mais 10, e mais 10, e mais 10, e que essa seja a verdade que a gente carrega cada aniversário, e mais, e mais, e mais, e mais 13, e mais 13, e mais 13. Mas, voltando a falar, muito feliz de estar aqui. Essa palavra que eu trouxe para vocês hoje, Deus ele me entregou essa palavra no Confinados do ano passado. E eu entendi que não era para adolescente essa palavra. Então eu guardei ela para a oportunidade que eu tivesse de pregar aqui para vocês ela. Então é uma palavra que eu tenho cuidado dela há bastante tempo. E o tema dela é Out of Context. Mas antes de começar, eu quero falar que o Rafinha e o Matheus mandaram muito bem, ergueram a régua. Então, parabéns para vocês, vocês são fera. E o Rafinha falou de um jeito, eu falei, meu Deus, eu vou estar no microfone lá, eu sou um caipira. O Rafa falando tudo certinho, da forma certa. E daí eu tava olhando ali, eu tava na mídia e olhava assim, meu Deus, o Rafa destrói no português. Destrói no português. E foi um palavrão. Foi um palavraço. Out of context. E aonde que veio para mim esse termo? De onde que Deus ele me entregou? Normalmente no Twitter, quando tem uma página de meme assim, por exemplo, vamos utilizar o Lute. Out of context, Lute. Que vai ter bastante meme. Teria bastante meme, né? O Lute é bem fora do contexto. Out of context. Então, aí que Deus ele me deu essa palavra. E se trata de uma coisa, pelo significado da palavra, fora do contexto. Mas, antes de começar, queria ressaltar umas coisas que com certeza vocês sabem, mas hoje em dia, a sociedade que a gente vive, na sociedade atual, nós nos importamos muito com os padrões, infelizmente. Às vezes o cara tá com um tênis vermelho, uma calça branca e uma camiseta verde, esse cara tá todo estranho. Se vestiu no escuro. Padrão de roupa, padrão de lugar, padrão de beleza, sabe? Coisas que estão movendo com a mente das pessoas hoje em dia. Com a nossa, né? Lógico, você não vai, você pensa na roupa que você vai vir, você pensa um pouco como os outros vão ver, né? Sim ou não? Ou só eu? Tá bom, só eu. É só lá no Paraguai que isso acontece. E, além dos padrões de beleza, de vida, expectativas. Então, às vezes, a expectativa de um cristão é diferente da expectativa de outra pessoa e o mundo ele está rodeado de pessoas com expectativas baixas de vida, de entendimento. Não querem muito, sabe? Entendem que aqui está suficiente para mim, esse ambiente. Aqui está ótimo já. Se eu andar um pouquinho, perfeito. Mas quero ressaltar isso no começo. A gente, infelizmente, vive num ambiente padrão, onde padrões estão estabelecidos. E, às vezes, não só nessa parte. Às vezes, padrões de como a pessoa se comporta. Então, ele é crente. Ele é crente, cara. Não posso falar palavrão do lado dele. Ele vai falar um salmo pra mim. Vou contar uma vez. Finado Justino, com todo respeito, uma vez viu saindo da farmácia, ele olhou pra minha cara e leu 3 salmos. Eu falei, que cara feio que eu tava, né? Queria me converter ali. Mas, out of context, o que eu quero trazer como começo? Nós precisamos ser out of context. Precisamos ser fora do contexto. Porque os padrões já foram estabelecidos, infelizmente. Então, até que a quebra seja feita, nós precisamos ser fora desse contexto. E olhando desde novembro para cá, eu queria achar coisas que remetessem a essa palavra, né? E tem a logo da Vans, que é esse risquinho assim, mas tem um slogan, que é Off the Wall. E daí eu pensei em Jesus de Vans, aí eu achei legal. Achei legal. E tá bonito, né? Eu tentei fazer numa inteligência artificial, ficou uma porcaria, daí eu falei pro Matheus fazer, o Matheus fez, ficou bom. Mas qual que é o slogan? O slogan é Off the Wall. Alguém já sabia disso? Off the Wall. Traduzindo, desligado da parede, mas não é isso que é a tradução. Off the Wall é uma coisa não convencional. É bizarro, por exemplo. Então, o significado que eu gostei é mercadamente não convencional. Então, não é uma coisa que está dentro de um padrão. Desculpa se você está de All-Star. Não é um All-Star. Tá? Todo respeito a quem usa All-Star, tá bom? O Lute tem um. Mas, beleza, guardem isso. Mercadamente não convencional. É uma coisa que... fora do padrão. Escapa do padrão. E voltando a falar da atualidade, hoje em dia, uma palavra que você fale, olhei bem na hora, uma palavra que você fale, se ele pegar a última palavra e colocar na frente, dá briga. Se você tirar uma palavra de contexto, uma palavra para outro lugar, dá briga. Hoje em dia, causaria até uma guerra. Uma palavra que você fale de alguma forma e que os outros entendam de outra. E a inteligência artificial está ajudando com isso, né? Mas não é esse o tema da minha pregação, não é sobre IA. Mas logo, logo a sua avó vai estar caindo em fake news de novo e passando essas coisas por causa da inteligência artificial. Mas, out of context, buscando nos dicionários Aurélio ChatGPT, ele fala assim, ó, out of context. Uma imagem barra citação que foi tirada do seu ambiente original e, por isso, pode ser mal interpretada. Então, é uma coisa que estava aqui, foi colocada aqui e não faz sentido aqui. Olhando de cá, não faz sentido. Que é a nossa vista. E desenvolvendo, eu quero contar para vocês a história de um homem. Depois vocês vão entender quem é esse homem. Mas... pensem comigo. Vou tomar uma água um pouco antes. Porque senão eu gaguejo. Pensei no homem. Morava longe. Bem longe. Ele era de um lugar. Veio para esse lugar. Beleza? Ele vivia de uma forma exótica. Onde os outros olhavam ali e falavam, esse cara é diferente. Tem alguma coisa diferente nesse cara. E com o objetivo de vida dele, ele nunca estava parado em um lugar. Então, sempre o lugar que ele estava, ele falava de um jeito. Ele tinha as armas dele para conversar, né? Para passar o ensinamento. Mas ele falava de diversas formas. Alguém sabe quem é esse cara? Vale uma bala. Uma bala? Muito pouco? Tá bom. Alguém quer falar quem é esse cara? Não. Não vale bala, tá bom? Bala é muito pouco. Não vale nada. Vale um Vans. Vale um Vans. Paulo? Não é Paulo. Também Paulo, mas não é ele que eu quero falar. João Batista? Também não é ele. Jesus. Jesus é esse cara. Então, claro, todos esses são esse cara, mas não é esse cara que eu quero falar. Então, o que que acontecia? Jesus, ele nasceu em Belém, em Jerusalém, e ele falava aramaico. Jesus falava aramaico, com os judeus comuns ali da situação, da parada onde ele estava vivendo ali. Mas também, ele tinha que falar com quem entendia em hebraico. Então, mandava os outros, falava, ó, esse cara fala hebraico, vai lá. Então, sacerdotes, escribas, estudiosos ali no hebraico. Mas ele também falava com os gregos. E também com os romanos. Então, ele nunca era a linguagem dele só. Então, ele sempre estava fora de contexto ali. E daí, o que, que me veio à mente quando falei tudo isso, que ele era de longe, era exótico? A citação do Mano Brown. Fala feio e mora longe. Termine, Cláudio, você que sabe. Não sabe? Não me chama de mano. Fala feio, mora longe, não me chama de mano. Então, é... Não, Cláudio, brincadeira, Cláudio. Não é isso que eu quis dizer. Então, um testemunho meu, quando, novembro do ano passado, eu e o Lucas fomos para São Paulo, num retiro de uma igreja lá, e a gente chegou lá, tinha uns... o Lucas era amigo deles, e daí me inseriu ali, conversava com todo mundo, e daí eu não que eu sou sem vergonha, mas eu não tenho vergonha, tá? Eu não tenho vergonha. Por que que eu falei assim, né? Fora de contexto. Isso tá entendendo. Então, pra eu fazer minha silbranquense existe, foi fácil, sabe? Foi simples. Daí a gente tava num... Acho que era... A gente foi sexta, quinta de manhã, daí passamos sexta. Sexta de noite, teve uma competição das equipes lá, só que, como eu vim de Rio Branco, não pude ensaiar com a minha equipe, né? E daí eu tava torcendo. E daí já era noite, já... Bastante gente tinha saído, e daí a minha equipe era o verde. E daí eu, verde, 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 verde. Daí a ministra do louvor lá olhou para trás e falou, verde? Quem que é esse caipira? Sabe? E daí foi engraçada essa situação, porque a gente estava fora do contexto de linguagem deles ali. E daí eles vinham e olhavam para nós, né, Lucas? O Lucas está de prova. E aí, piá, como é que você tá, piá? E nós viramos os piá. Então, a gente estava fora do contexto de linguagem deles ali, estava distante. Então, voltando, Jesus era fora do contexto daquele lugar. Ele era fora dos padrões. Não se encaixava ali naquele meio. Se encaixava, mas os outros olhavam para ele como uma forma diferente. E... Por isso, e por tantos outros motivos de ideologia dos caras, eles não aceitaram ele. Olharam aquele cara lá e... Epa, esse cara não é daqui. Ou esse cara não é o que diz... Não é quem ele diz ser. Por isso, eles escolheram tirar ele ali da parada. Então... Os judeus não o quiseram. E o que aconteceu depois disso? Nós fomos os escolhidos. Nós fomos escolhidos para isso, para ter esse privilégio. Então, ele nos deu a opção de não nos enquadrarmos no contexto dos judeus, que os judeus viviam e do mundo. Você sabe, vou te dar uma aulinha. Jesus não veio para os gentios. Jesus veio para os judeus. Nós somos os gentios, mas depois deles não o quererem, Jesus passou para frente e que o propósito dele precisava ser feito, com os judeus ou não. Então, ele olhou para nós e ele viu que a gente ia falhar fugindo do contexto ali, sem ele. Ele olhou para nós e falou, puxa vida, esse cara aí sem eu vai ficar quadrado, vai ficar preso num cubículo. Então, ele viu que a gente falharia em fugir do contexto que estava sendo apresentado na época. E entendendo isso que eu falei e caminhando nessa palavra, eu quero ler Colossenses 2, no versículo 17, que diz assim, tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. Eu deixei em negrito, não sei se dá para entender que está em negrito, mas a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, preste atenção com as palavras que eu estou falando aqui. Realidade é a verdade, é aquilo que é verdade. E leia agora dessa forma como eu falei aqui, do contexto. Trazendo o contexto. Vamos trocar realidade por contexto. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. O contexto, porém, encontra-se em Cristo. Então, a sociedade entrega um padrão. A sociedade diz que você cristão, você é fora do contexto. Você cristão, você que vai para a igreja, você que entende o teu papel, você está fora do contexto. Você cristão que abre mão dos desejos da carne, você cristão que abdica do sexo antes do casamento, você está fora do contexto. Mas eu quero dizer para você que o contexto é Cristo. O contexto não é um dogma que a sociedade produz. O contexto é Cristo. Eles que estão fora do contexto. Eles que estão caminhando longe. Vai fora daquilo que a gente entende. Não, a gente é separado do mundo. O mundo que é separado de nós. Nós somos o contexto. Cristo, ele é o contexto junto. Tá, mas se você está falando isso, você está dizendo que se o contexto é Cristo e eu sigo Cristo, eu estou livre dos B.O. da vida, das B.O.zadas. É isso? Eu estou livre? Isso quer dizer que não haverão problemas? Quer dizer que nenhuma dor, que alguma dor não vai me machucar? Quer dizer que eu vou ganhar do meu vício? Não, isso quer dizer que não tem dor que é maior que Cristo. Quer dizer que não tem vício que é maior que Cristo. Quer dizer que não tem doença que é maior que Cristo. Que Cristo é maior que tudo. Que não tem um padrão, que não tem um contexto. Que Cristo, ele é o contexto. Nenhuma dificuldade é maior que Cristo. E depois de entender aquilo lá que eu falei dos judeus, quero ler João 1. Mas antes vou beber água de novo. Acompanhe comigo. A versão NVI, tá bom? Não tem ali, mas NVI. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de nos tornarmos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem de homem algum, mas nasceram de Deus, que estão inseridos no contexto que é Cristo. E o que a gente entende com essa situação? O que eu entendi? É que nós fomos convidados. Então, quando eu falei agora há pouco que estar fora do contexto é estar fora de um ambiente, do seu ambiente, você está fora do teu ambiente. Você está fora do teu ambiente. Ele nos convidou para o contexto. Nós estamos vivendo num ambiente que não é nosso. Aonde que a gente está vivendo hoje? No mundo. Tá. Fomos convidados pelo Filho a viver esse contexto. Então, se nós estamos fora de contexto e o Filho nos convidou para viver o contexto dele, nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos aqui da terra. Nós não estamos inseridos na terra. Jesus pegou e convidou a gente, pôs a gente no reino dele. cidadãos dos céus. Estamos de passagem aqui na terra. Eu gosto de falar isso. Estamos de passagem aqui na terra. Ele nos pegou pela mão e direcionou. Tirou do reino da morte e trouxe para o reino do seu filho amado, do filho do seu amor. Amém? O contexto que nós estamos falando aqui, que eu quero trazer para vocês, o contexto morreu numa cruz por você, por mim. Se fosse necessário ele morrer pela cal, aí será? Morria pela cal. Várias vezes. Ele morreu numa cruz por mim e por você. Sofreu a dor que a gente teria que ter sofrido. A gente não mereceu e nunca vai merecer. Nem a pastora Eliane. Nunca. Mas por um favor imerecido, por meio de um sacrifício perfeito, nós temos o direito, o privilégio de estar inserido no contexto que é Cristo. Amém? Às vezes a gente fala, não, esse contexto é melhor para mim. De viver na igreja é melhor só para mim. A gente não está aqui para honrar, para engrandecer Deus. A gente está aqui por mim. Ah, não, é bom. Eu estou aqui, significa que eu não estou lá. Mas entendendo que o sacrifício foi perfeito e um favor que você não merecia, você recebeu, eu estou aqui porque eu amo isso. Porque eu recebi um presente que é muito maior do valor que eu posso pagar. E nunca, nunca vou poder pagar. Esse contexto não só é melhor para nós e para a nossa realidade. Mas lembra que de graça eu recebi. E por isso eu tenho o privilégio de viver esse contexto. Amém? E a conclusão que eu quero trazer hoje é que Cristo é a resposta certa. Cristo é a resposta certa. E como eu quero discorrer sobre isso, Cristo é a resposta certa, Cristo é o contexto que eu sigo, mas por que que Cristo é a resposta certa? Uma vez, quando eu era mais novinho, várias vezes, eu conversei sobre isso no meu grupo semana passada, eu preguei no R12 sobre isso também, mas... Tá escutando? É assim, ó. Ó, eu sou o Elisandro e você é o João, tá bom? Tá bom? Brincadeira. Pra quem vai no domingo, entendeu. Pra quem vai no domingo só. Quem não vai, que vá. Daqui duas semanas ele pega. João, você é de esquerda ou é de direita? Sou cristão. Eu sou de Cristo. Por que que é a resposta certa? Não porque foi o pastor que deu. Não só porque é um homem muito sábio. Mas quando perguntarem para você qualquer coisa, você é de esquerda ou é de direita? Eu sou de Cristo. Você segue qual ideologia? Eu sigo a que Cristo quer que eu siga. Você vai para onde? Eu estou inserido aonde Cristo me levou. Qual é o teu signo? O Ian falou uma engraçada de signo. Qual é o teu signo? Goiaba. Mas não existe. Não existe nenhum. Nenhum existe. Mas o que eu quero trazer com isso? Gostaria de chamar o louvor. O que eu quero dizer com isso? Cristo, ele é a resposta certa. E que viver esse contexto, que viver isso, essa situação, esse contexto que é Cristo, seja a resposta para todas as nossas perguntas. Eu, jovem, você, jovem, a vida não é fácil. Todos nós sabemos disso. A vida não é fácil. E as perguntas vêm, acabam vindo. As dificuldades vêm. Pô, Jesus, por que comigo? Pô, Jesus, de novo meu carro no mecânico. Pô, Jesus. Isso é verdade. Pô, Jesus. Meu pai não me ama. Pô, Jesus. Não é meu exemplo. Pô, Jesus, meu pai não me ama. Pô, Jesus. Minha faculdade é terrível. Eu não tenho paz. A resposta é Cristo. Não tem como a gente buscar respostas onde não tem Cristo. E toda vez que a gente busca a resposta onde não tem Cristo, a gente vai falhar. Amém? Gostaria de pedir para você se colocar em pé. E uma pergunta última. Você quer viver esse contexto? Você quer viver esse contexto? Busque a resposta em Cristo. Você quer ganhar das dificuldades? Busque a resposta em Cristo.